Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e hoje trago-vos a história do João.
O famoso ditado de pessoas pobres não têm tempo para ter depressões acaba por ser um pouco o reflexo daquilo que a sociedade pensa da saúde mental.
Esta semana debruçamos-nos assim sobre o tema da saúde mental, mais propriamente sobre a ciclotímia, o transtorno ciclotímico, que, tal como o João explicou, é um transtorno de humor em que a pessoa experimenta momentos de depressão ou euforia de uma forma súbita e sem precisar de estímulos exteriores. Tem algumas semelhanças com o transtorno bipolar, mas a diferença principal está na intensidade das oscilações de humor, na sua duração e na quantidade. O João inscreveu-se originalmente para fazer parte da segunda temporada, mas acabei por não o incluir por já ter nos convidados o Bernardo, que ia falar sobre ansiedade generalizada e cuja entrevista podem ouvir também aqui no podcast ou no YouTube ou na RTP Play. No entanto, fiquei sempre com a história do João na memória. É que a forma como o João me falou sobre o que tinha a ver sobretudo com responsabilidade. O diagnóstico que lhe tinham feito em Espanha não era uma desculpa, mas antes o início de um caminho que não podia ignorar ou deixar por mãos alheias. É que, embora não tenha podido escolher a doença mental que o acompanha, ele sabia que a partir desse momento era responsável por não deixar que ela comandasse a sua vida. Mas o resto, deixo que seja o João a contar-vos.
O que acontecia era que eu sentia que tinha algumas oscilações de humor mais frequentes que o normal. E na altura acabei por relativizar e acreditava que fazia parte do processo de ser adolescente, porque efetivamente passam muitas coisas, existem muitas transformações físicas, químicas, psicológicas, nós estamos a começar a construir a nossa personalidade, a começar a construir as nossas áreas de interesse, os nossos gostos, relacionamos-nos com muitas pessoas e começamos a criar os primeiros vínculos. Então é normal que sejamos um pouco mais uma montanha-russa, por assim dizer. Mas eu sentia que essa mesma montanha-russa não circulava à mesma velocidade que a dos meus pares, seja fossem amigos, colegas, e sentia que havia períodos em que provavelmente estava mais triste ou mais apático, períodos ou dias em que me despertava no oposto, com muita energia, com solução de pensamentos a passar na minha cabeça a uma velocidade abrupta, com muitíssima vontade de falar, a partilhar coisas que se calhar não partilharias no teu cotidiano. E foi nessa altura que eu comecei a pensar, ok, por aí isto acontece. Uma pessoa que acorda triste e uma pessoa que acorda contente é perfeitamente normal, porque são estados anímicos normais. O que acontece com pessoas que, no meu caso, que têm o mesmo tipo de patologia que eu, que se chama ciclotimia, ou, por exemplo, quem tem este tipo de patologia num nível mais avançado, que é conhecida a bipolaridade, aquilo que acontece na nossa cabeça não quero entrar muito pela parte científica, mas é um pouco um desequilíbrio químico que faz com que tu tenhas um estado maior de euforia ou um estado mais depressivo. Ter um diagnóstico é bom para tu saberes a quem é que estás a enfrentar. Por um lado eu sinto que é mau ter rótulos às coisas, mas por outro eu acho que no caso da saúde mental é uma ferramenta muito importante para quem tem um problema poder dizer, ok, eu tenho isto. Não são só as condições internas que acabam por influenciar. No caso dos problemas do foro mental, influenciam também as características externas, sejam elas o teu entorno familiar, os teus amigos, se tens um vínculo laboral estável, se não tens, e depois acabam por vir a coisas muito basilares, se tens dinheiro, se não tens, se tens a possibilidade de ser consultado por um profissional ou não tens, se tens possibilidade de comprar medicação ou não tens. A primeira vez que eu consultei um serviço de urgência com a patologia que eu tive, o médico me atendeu nas urgências, ele perguntou-me se a minha pretensão era continuar a viver em Espanha. Eu na altura disse-lhe que sim. Ele disse, então é urgente que tu arranjes acompanhamento cá. E tinha passado menos de meio ano que eu tinha deixado Portugal. Aqui em Portugal, eu acho que se as pessoas não têm condições para poder parar, não têm condições também para poderem pagar um profissional de saúde, se o Serviço Nacional de Saúde não nos dá a resposta, tomar medicação é um passo extra. Ou seja, para mim, tomar medicação não é a solução para o problema. E eu acredito que não tem que passar por ser a solução para o problema. Até porque a medicação é aquilo que me faz, particularmente, é deixar-me num estado mais neutro. Ou seja, se eu estou mais triste, acaba por puxar um bocadinho para cima, mas nada por ir além, acaba por permitir-me fazer as tarefas do dia-a-dia com maior normalidade. E se eu estiver com uma crise de hipotimia, acaba por baixar um pouco voltar, e faz com que volte um pouco com os pés à terra. O meu grande ponto com o problema de saúde que tenho e com sempre que ter querido explicar aos meus amigos, aos meus familiares o que é que eu tinha e como é que se manifestava, passava primeiro por um ponto de vista educacional, ou seja, explicar-lhes que isto existe e isto manifesta-se, no meu caso, desta maneira, mas também de forma a que não vissem isso como um problema. Ou seja, eu acho que o discurso de vitimização ou de coitadinho porque tem depressão ou porque tem esquizofrenia ou porque tem um transtorno de humor, o que for, super condescendente para com quem sofre esse mesmo tipo de problemas. Hoje em dia, se calhar, sou muito mais resolvido que outras pessoas que têm o mesmo problema que eu e que são mais velhas, porque eu identifiquei alguns sintomas numa idade mais precoce e, como tal, o problema pode desenvolver-se com eu me ia desenvolvendo em termos de personalidade. No caso, a minha psicotimia, quando eu tenho crises depressivas, é muito mais fácil de gerir, porque eu sei que, chegando a um determinado fundo, eu vou ter que voltar para cima. Por oposição, quando eu estou num momento mais hipotímico, sendo uma pessoa que tem bastante energia e que habitualmente é mais sociável, eu costumo dizer que o céu é o limite, na verdade. E há pessoas, no meu caso não acontece, felizmente, mas há pessoas que têm tendência a ter comportamentos de risco. Isto é uma coisa que muitas vezes as pessoas não falam, que a saúde mental pode desenvolver comportamentos de risco. Sejam abuso de álcool, abuso de drogas, sei lá, relações sexuais desprotegidas, relações sexuais com múltiplas pessoas, compras, dependência do jogo, o que for. No meu caso, dá para falar ainda mais do que eu já falo habitualmente, que é difícil. Dá para falar ainda mais rápido do que eu já falo habitualmente, que também é difícil. E, sobretudo, eu sinto que tenho uma velocidade de pensamentos muito, muito rápida e com vontade de fazer muitas coisas que eu sei que, na verdade, nunca vão passar. Quantos milhares de cursos são os favoritos do meu computador? Ou quantos planos, ou quantos documentos Word com planos já não foram abertos, que ao final de um mês foram para o lixo, porque efetivamente aquilo não teria pés na cabeça. Mas sim, para a sociedade é muito mais fácil lidar com as pessoas quando estão com crises hipotímicas do que quando estão com crises depressivas. Mas isto é uma educação para aquilo que são os sentimentos. Até uma determinada idade, provavelmente, nós não temos essas ferramentas para poder falar. E claro, isto leva uma série de consequências. Primeiro, que as pessoas ocultem ou maquilhem aquilo que na verdade sentem. Quando estão tristes, acabam por camuflar e dizer que está tudo bem. A sociedade onde nós vivemos atualmente é uma sociedade muito rápida. E tudo são estímulos. Tudo são estímulos. A escola tem que ser um estímulo, o trabalho tem que ser um estímulo, os teus pais têm que ser um estímulo, as redes sociais são um estímulo, os programas da televisão são um estímulo. Tudo tem que ser um estímulo. E efetivamente, ninguém trabalha em quem é que tu és por dentro. Tu tens que ser demonstrar não só riqueza, como também demonstrar materialidade. Ou seja, tu tens que ser materializado. E por isso é que atualmente tens muitas pessoas que sofrem de problemas no trabalho, com o esgotamento ou o famoso burnout. Ou também por isso é que tens tantas pessoas a começarem a recorrer não só a acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, como também a medicação que ajuda a colmatar ou a limar essas mesmas arestas. Porquê? Porque tu vives uma velocidade tão grande que não dás tempo para chegar ao final do dia, respirares fundo e pensares: ok, como é que eu me senti hoje? Ter uma relação amorosa ou afetiva com alguém que tem um transtorno de humor não é uma coisa fácil. Ou seja, não é uma coisa fácil. Não é fácil tu acordares ao lado de alguém que a priori não vais saber como é que vai acordar. E há pessoas que têm a abertura para poder estar ao teu lado e para poder caminhar contigo. Há pessoas que com o tempo vão embora porque acham que não é para elas. Fundo, não vão mais para o escritório. E há outras que são... É inevitável dizer isto, mas eu acho que há outras pessoas que são as pessoas certas no tempo errado. Acabam por ser como mártires nas tuas mãos, porque tu sentes que... E sobretudo sentes a posteriori que podia ter sido uma coisa completamente diferente se tu tivesse as atitudes diferentes, não vale a pena partilhar o problema que tu tens com toda a gente. Primeiro porque a maioria das pessoas não merece saber como tu tens, e depois porque não é um fator, não é um fator construtivo da personalidade de quem tem. Ou seja, eu não chego a uma entrevista de emprego, ou não chego a uma candidatura à Unifidel e digo: olá, eu sou o João, venho de Lisboa e tenho ciclotimia. Não é bom. Ter o problema que tenho, ou seja, ter ciclotimia, continua para mim a não ser uma justificação para nada. Com o passar do tempo, tu vais vendo que vais perdendo pessoas pelo caminho. E vais perdendo pessoas pelo caminho por causa disso. Então, é aí que tu tens que, entender para qual dos dois lados é que vais pender. Se vais utilizar isso como desculpa para tudo, se vais utilizar o teu problema de saúde mental como desculpa para tudo e as crises ou as alterações de humor que tens como reflexo da atitude que tu tiveste para com alguém, ou se, por outro lado, vais ser adulto, vais enfrentar o problema, vais falar com um profissional e vais entender que não é por teres o problema que tens que tratar mal alguém, ou que as tuas ações têm que estar condicionadas por essa mesma patologia que a priori te é assignada. Porque, a princípio, é muito, muito confortável tu justificares que eu portei-me de determinada maneira ou eu falhei aqui porque tenho isto e ontem estava assim. A percepção que as pessoas têm sobre os problemas do foro mental, para mim, não só considero que é errada, como também acho que é bastante preconceituosa. Por exemplo, alguém que no seu dia-a-dia é particularmente intempestivo ou mais intenso, as pessoas têm tendência a dizer: ah, pronto, isto é bipolar, porque há uns dias em que parece estar super bem, há outros que mal fala. E isso acaba por ser um preconceito. A questão passa por também quem tem os problemas ou quem se relaciona com pessoas que sofrem com as patologias, educar quem está ao seu redor. Mas tu sabes o que é ser bipolar na verdade? Ou seja, sabes que provavelmente uma pessoa que é bipolar, se estivesse num dia mau, não seria arrogante para ti, provavelmente não te falaria porque não sairia de casa. Transmites para pessoas com transtornos de humor, sejam eles psicotomia, bipolaridade, o que for, passam sempre por: este é um clássico, uma pessoa que é instável, uma pessoa que provavelmente vai ter mais dificuldades em comprometer-se com alguma coisa porque hoje está bem, amanhã está mal, uma pessoa que deixa sempre na dúvida porque há dias em que te fala bem, há dias em que te fala mal, ou há dias em que te deixa bem, há dias em que te deixa mal. É normal estar ansioso, é normal estar triste, é normal estar feliz, e é normal que pessoas que sofram desses mesmos estados com uma intensidade mais alta e que não consigam controlar de uma maneira tão natural, que sejam tratados da mesma maneira e que o seu problema importe tanto como o de uma pessoa que tem alguma patologia do foro cardíaco, ou gástrico, ou respiratório, o que for.
A pandemia da Covid-19 acompanha-nos de forma permanente desde março de 2020. E como é que podíamos esquecer, não é? Mas o afastamento social talvez venha a deixar marcas ainda por estudar. Eu própria sinto que tenho mudanças de humor por explicar. E estou em crer que estão em muito relacionadas com o facto de viver e trabalhar no mesmo sítio todos os dias desde os últimos quase 2 anos. Mas os transtornos de humor graves, como os do João, são tidos em conta na mesma exata medida que os meus. São só a mau feitio ou a euforia inconveniente. Não fazem parte do Serviço Nacional de Saúde com a importância que deviam. Em 2016, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa criou o portal Saúde Mental, acessível através do endereço www.saude-mental.pt. O objetivo desta iniciativa é o de ajudar a combater o estigma e a exclusão social das pessoas com perturbações mentais. Podíamos começar logo por deixar de chamar ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, mais conhecido por Júlio de Matos, o Hospital dos Malucos, por exemplo. Aqui, a educação para a saúde mental é um dos passos fundamentais para a desconstrução de mitos e preconceitos sobre a doença mental. O portal, no fundo, fornece informação em língua portuguesa sobre sintomas e sinais da doença mental para facilitar o seu reconhecimento e posterior cuidado por especialistas, como aconteceu com o João. Podem também ver algumas dicas sobre alimentação, sono, exercício, saúde sexual, autoajuda, relaxamento e meditação, que talvez contribuam para estilos de vida saudáveis, mas que não são a resposta quando estamos perante transtornos sérios que dificultam o dia a dia de quem os vive na pele. Na verdade, o mais importante a reter com a história do João é que procurar ajuda é o primeiro passo para viver uma vida mais equilibrada e justa. justa para quem tem a doença mental, mas também para quem se move à sua volta. O objetivo de todos e todas será o de vivermos absolutamente integrados e integradas na sociedade. Para isso, é preciso que não tenhamos medo de procurar ajuda. Mas para procurarmos ajuda é preciso sabermos como. E nem tudo se resolve nos privados. Em Portugal, existem também algumas hipóteses no sistema de saúde público. O caminho começa nos centros de saúde, onde existem médicos de família, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais que podem ajudar ou que te podem reencaminhar para uma consulta de psiquiatria num hospital ou para o serviço de urgência. Também existem linhas telefónicas de apoio, como a linha Saúde 24, 808 24 24 24, que, para além de receber chamadas sobre novos casos de Covid, porque parece que agora é tudo o que fazem, não é? Também é um serviço de triagem, aconselhamento e encaminhamento para todos os utentes do SNS. A linha SOS Voz Amiga também pode ser uma boa ajuda, caso te sintas mais sozinha ou sozinha, ou estejas a lidar com uma situação de ansiedade ou desespero. Os números para onde deves ligar são o 21-354-4545 ou o 91-280-2669. Lutem pela vossa saúde mental. Na próxima semana iniciamos um ano novo e, como um ano novo pede uma vida nova, achei que era indicado partilhar convosco a história da Joana. A Joana criou uma vida nova depois de ter superado uma história de violência doméstica. E a Joana não foi só convidada do Só Que Não. Ela é também minha colega na RTP. Trabalhámos juntas já algumas vezes e é uma pessoa de quem eu gosto muito pessoalmente. Foi-me muito difícil ficar sentada só a ouvir a história dela e sei que toda a equipa que estava presente em estúdio sentiu o mesmo. No fim, abateu-se aquele silêncio, sabem? É que a Joana não é só repórter e uma excelente profissional. É também um doce de pessoa. Ouvir que foi perseguida por um namorado, que ela maltratou psicológica e fisicamente, foi na altura e é ainda hoje, absolutamente revoltante. No fim da entrevista, só me sobrava espaço para lhe dar um abraço e tinha poucas palavras. E o mais interessante foi receber o feedback de algumas pessoas que não conhecem a Joana e que ouviram a entrevista e que se sentiram tocadas e também revoltadas pela história dela. Mas sobre isto, falo-vos na próxima semana. Esta semana é tudo. Encerra este ano de 2021 com um pedido na linha do episódio de hoje. Em 2022, cuidem melhor da vossa saúde mental. Eu vou fazer o mesmo. Deem-se espaço para desconectar do trabalho, das redes sociais, das ansiedades e procurem aquilo que vos dá paz, seja meditação, fazer bolos ou dar uns socos num saco de boxe, que isto está a valer tudo. O importante é que no próximo ano sejamos melhores pessoas para nós próprios e nós próprias e melhores também para os outros, sejam eles ou elas. Obrigada por continuarem a seguir o podcast e caso tenham alguma sugestão ou desejo de boas festas, que eu também estou a aceitar, passem pelo Só Que Não no Instagram ou escrevam-me diretamente através do Instagram em joanamartins.pt. Não se esqueçam também, já agora, de partilhar este episódio ou quaisquer outros que tenham ouvido e que tenham criado aí uma curiosidade dentro. E é muito simples, na verdade, partilharem-nos nas vossas stories. Basta fazerem share no Spotify, no Google Podcasts ou em qualquer outro sítio onde ouçam este podcast. E pronto, é tudo. Que tenham umas excelentes entradas, com testes feitos e boa onda, claro, que é o que se quer. O meu nome é Joana Martins, um grande beijinho e até para o ano.